Agora são 10 horas e 34 minutos, terça-feira, 16 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com a informação da morte do vice-prefeito de Goiuerê, no noroeste do estado. Ele havia acabado de acordar na UTI após um mês em coma por conta de um acidente ocorrido em casa. Quem tem os detalhes é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, o médico Adilson Corpa, de 74 anos, vice-prefeito de Goiuerê, estava hospitalizado desde o dia 4 de outubro, quando sofreu um acidente em casa. Ele guardava o carro na garagem e desceu do veículo para pegar o cachorro da família que tinha escapado. O carro se movimentou e prensou o médico contra um pilar. No mesmo dia, o vice-prefeito passou por uma cirurgia na Santa Casa de Campo Mourão, depois foi transferido para um hospital aqui de Maringá. Ficou um mês em coma induzido e no último domingo, no domingo agora, foi retirado do respirador. Acordado, o médico reconheceu a família e chegou a se comunicar com a filha, fazendo um sinal de positivo, mas sofreu uma parada cardíaca na madrugada desta terça-feira e acabou morrendo. A prefeitura de Goiuerê decretou luto oficial de 3 dias. Adilson Corpa era pediatra muito querido em Goiuerê e também na região. Deixa a mulher e 2 filhos. Luciana.
Obrigado, Luciana, pela informação. Triste, né? Parece que ele voltou do coma apenas para se despedir da família. Morreu após um trágico acidente, né? Dentro de casa. De Maringá, nós vamos a Londrina. Por lá, um incêndio em uma garagem destruiu 52 ônibus do transporte coletivo. Prejuízo enorme para a cidade e para os londrinenses que dependem dos ônibus também, claro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia ouvintes do CBN Paraná. É, mais de 50 ônibus foram consumidos por um incêndio na garagem da Transportes Coletivos Grande Londrina, que é a empresa detentora da maior parte da frota do município. Isso foi no início da noite de ontem, feriado. O incêndio, na região central da cidade, se alastrou rapidamente e a fumaça preta foi vista de todos os pontos da cidade. Ninguém ficou ferido e não se sabe ainda a real causa do incêndio, mas a suspeita é que tenha sido criminoso. Os ônibus não tinham seguro. O estrago não foi maior porque os funcionários conseguiram retirar os outros ônibus que estavam estacionados na garagem. O Corpo de Bombeiros precisou montar uma verdadeira força-tarefa para conter o fogo, que começou por volta das 5h50 em 2 ônibus e só terminou depois das 20h. Todo o efetivo da corporação foi acionado para os trabalhos. Mais de 100 mil litros de água foram usados na contenção das chamas. Nessa terça-feira, os veículos antigos, por exemplo, foram para as ruas para complementar a frota e não deixar a população desassistida. A empresa contratou uma perícia para saber o que iniciou o incêndio e a polícia também investiga esse caso, é claro. A cena, nessa manhã, é de destruição na garagem com apenas as carcaças dos ônibus. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Prejuízo enorme para o transporte coletivo lá da cidade de Londrina. O assunto agora é saúde. No último domingo, a Secretaria Estadual de Saúde havia informado que não foram registradas mortes pela Covid-19 naquele dia. No entanto, não descartou a possibilidade de que algumas secretarias municipais possam não ter feito a notificação ao sistema de monitoramento. A confirmação desta possibilidade veio, nesta segunda-feira, com a divulgação de 2 mortes por complicações da doença. As 2 mortes ocorreram ainda no domingo, nas cidades de Toledo e de Jacarezinho. Além das 2 mortes retroativas a domingo, divulgadas nesta segunda, foram confirmados mais 639 novos casos de Covid-19. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.563.495 casos confirmados e 40.484 mortes pela doença. Por falar em Covid-19, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, confirmou agora há pouco ao vivo, em entrevista aqui à CBN Curitiba, que o decreto que prevê medidas mais restritivas no controle da Covid-19 não foi renovado. O documento estava vigente até esta segunda-feira. E o que é que muda a partir de agora? A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, conta pra gente. Bom dia, Jaque.
Olá, Lucian. Bom dia a você, bom dia aos demais que acompanham. Esse decreto com as restrições de ocupação em eventos e estabelecimentos que venceu ontem, como você já adiantou, não será renovado e nem substituído. Com isso, já está valendo ocupação total de estabelecimentos, restaurantes, eventos fechados e ao ar livre aqui no Paraná. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde, permanece ainda a utilização de máscaras, amparada por uma lei paranaense, ou seja, uma lei estadual, e as medidas não farmacológicas, como o uso do álcool, lavagem das mãos e o distanciamento social. Vale a pena lembrar que os municípios possuem autonomia para decretos regionais. Segundo ainda a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, o avanço da vacinação permite essa flexibilização. O Paraná, inclusive, já passou da marca de 9 milhões de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Lucian.
Muito obrigado, Jaqueline Castaldon, pelas informações. Reforçando, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, há pouco, nos confirmou que, dependendo desse avanço da vacinação, ele reforçou mais uma vez aquela possibilidade de que nós tenhamos um fim de ano, tanto Natal quanto Ano Novo, sem máscara aqui no estado do Paraná. Isso não está certo ainda, é uma possibilidade, depende do avanço da vacinação por aqui. Vamos mudar de assunto. O feriado da Proclamação da República ontem levou milhares de turistas aos principais pontos turísticos aqui de Curitiba. Os destinos mais procurados foram os parques e os museus. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, não foi diferente. Por lá, os hotéis registraram 80% de ocupação. As informações com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os dados são da Associação da Rede Hoteleira aqui da cidade de Ponta Grossa. No ano passado, a taxa de ocupação dos hotéis no mesmo feriado teve média de 30%. Inclusive, a taxa de ocupação nos feriados tem apresentado um ritmo bastante interessante. Nos últimos, os dados ficaram entre 50% e 70%, chegando em alguns casos a 90%. O perfil dos hóspedes também mudou. Até então direcionado a negócios e eventos, avançou para o turismo. Dois dos principais destinos aqui da cidade representaram muito bem isso. De sexta-feira até ontem, o Parque Vila Velha recebeu 3.189 visitantes e o Buraco do Padre, 2.896, este entre sábado e ontem, segunda-feira. Com a pandemia, a ocupação nos hotéis aqui de Ponta Grossa apresentou uma queda de 19% no ano passado em relação a 2019. A taxa acumulada em 2020 foi de 36%. A diminuição das reservas foi a maior já registrada e refletiu as restrições impostas pela pandemia. Segundo a Associação da Rede Hoteleira aqui da cidade, abril de 2020 foi o pior mês, com um registro de apenas 13% na ocupação. Então, com a diminuição no número de casos, consequentemente de mortes, e o avanço principalmente da vacinação, contribui também para que a população busque o entretenimento naquele período do merecido descanso. E o movimento de turistas foi alto também na fronteira, em Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Com a vacinação e a redução de mortes pela Covid-19, todas as atrações também liberadas, essa foi a receita para que Foz do Iguaçu tivesse uma grande movimentação. O feriado de proclamação da República surpreendeu o setor de turismo. Durante os 3 dias de feriado, as Cataratas do Iguaçu recebeu 22.179 pessoas. O maior número de visitantes das cataratas foi registrado no domingo, dia 14, com 12.587 visitantes. Os números mostraram a maior visitação em um único feriado prolongado desde a reabertura do parque em agosto de 2020. Destaque para o Parque das Aves, que reabriu no último dia 12, após 3 dias de luto pela morte dos 174 flamingos. Passaram pelo atrativo 6.800 pessoas somente no domingo, maior número registrado. Foi preciso também muita paciência para atravessar a Ponte da Amizade, porque os visitantes aproveitaram a antecipação da Black Friday paraguaia. Cerca de 35 mil itens estavam em promoção nas lojas, mesmo com o dólar em alta, cotado em R$ 6,50 em média. Os grandes hotéis registraram 100%. A média geral ficou em 85% nos 3 dias. Segundo o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Paulo Ângeli, a cidade mostrou a capacidade de receber e a responsabilidade sanitária, o que fez com que os hotéis chegassem aos 100% de ocupação. A expressiva visitação dos últimos feriados do mês de novembro já projeta que Foz do Iguaçu deve receber mais 200 mil visitantes até o dia 6 de janeiro de 2022. Os hotéis já programaram os Réveillons, a Itaipu Binacional e a Prefeitura farão da Semana do Natal mais uma atração turística para os moradores das cidades próximas, num raio de 500 quilômetros. A festividade contará com shows, será o Natal da Água e Luzes, que deve atrair milhares de pessoas. De acordo com o prefeito Chico Brasileiro, somando o resultado dos últimos feriados com o fim do ano, Foz do Iguaçu consolida 2021 como um destino em crescimento. A ideia é que Foz se torne um roteiro preferido dos turistas também pela beleza do Natal. Luciano.
Obrigado, Franciele Tien, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.